Ciência.
Segundo dia da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas a decorrer em Baku, no Azerbaijão. Neste encontro, Paulo Magalhães, investigador do Centro de Investigação Interdisciplinar em Justiça da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, vai defender a limpeza da atmosfera.
As condições estruturais que seriam necessárias para haver uma, digamos, uma política efetiva de controle das alterações climáticas não estão postas em cima da mesa. E, portanto, o que nós fazemos nas COPs é tentar reduzir as emissões, isto é, controlar as emissões, quando, por exemplo, a própria Convenção que deu origem às COPs, a Convenção de 92, por exemplo, o objetivo da Convenção de 92 do Rio é o total de concentração de CO2 na atmosfera. Depois, quando vem o Acordo de Paris, passa esse total de concentrações de CO2 na atmosfera, passa para uma tentativa de controlar o total das emissões. E só isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que o CO2 que está acumulado na atmosfera não é de ninguém. Quando o problema é esse, nós até podíamos ter estas emissões que temos, se tivéssemos capacidade de absorver, a coisa eram fluxos e o stock, se estivesse abaixo, estava o problema resolvido. Numa situação destas, em que temos um problema de acumulação e um problema de emissões a mais, temos que atacar os dois problemas.
É precisamente isso que o Paulo Magalhães, enquanto diretor executivo da Casa Comum da Humanidade, vai apresentar aqui em Baku.
Nós, precisamente, dentro de dois dias, no dia 14 e depois também no dia 16, temos eventos no Pavilhão de Portugal sobre esta questão, sobre a necessidade absoluta de, para além de haver uma política de controle de emissões, de redução de emissões e de neutralização das emissões atuais, de se criar uma outra vertente, outra linha de ação, que é relativamente à realização de remoções positivas. Isto é, são remoções de CO2 que não geram direito a novas emissões, nem que servem para neutralizar emissões correntes. E com isto criar uma economia de limpeza da atmosfera.
Ou seja, é o CO2 acumulado, é aquele CO2 que já está acumulado na atmosfera.
É mais. Quando surgiu um clima estável no planeta, no período do Holoceno, após a última glaciação, período dos 11.700 anos, o CO2 variou sempre entre 280 e 350 partes por milhão. CO2 na atmosfera. Isto é uma coisa mínima, é um grão de arroz de um quilo de arroz. Agora, este gás e outros gases equivalentes têm uma grande capacidade de acumulação de energia. Por ser uma quantidade ínfima, qualquer alteração tem impacto. E porque tem esse grande impacto. Ora bem, nós neste momento, nós estamos em 427 quase. Repara, o limite era 350. Quer dizer que, se nós estivéssemos abaixo dos 350 e tivéssemos apenas um sistema de controle dos fluxos correntes, isto é, emitíamos 100, capturávamos 100, emitíamos 1000, capturávamos 1000, mas mantínhamos o stock dentro do limite de segurança. Quando nós estamos fora desse limite, estamos a 427, a chegar aos 430, quer dizer que nós também temos que ir ao stock. E a grande questão que se coloca aqui é precisamente o vício da nossa economia, que só reconhece criação de riqueza quando eu faço uma nova emissão que vai pagar a absorção. Retirar CO2 da atmosfera não tem qualquer valor por si. E, portanto, não se cria uma economia que reconhece criação de valor e criação de riqueza quando um ecossistema está a prestar serviço ao ecossistema.
Precisamente, como é que se faz essa criação de riqueza na absorção de CO2? Porque é aí que está essa inversão do sistema atual.
Do paradigma económico. Repare, você mantém o paradigma económico que criou o problema, baseado nas emissões, e quer controlar esse problema apenas com uma tentativa de reduzir as emissões, quando na realidade você precisa de mais emissões para continuar a crescer, para ter economia, para tudo mais. E portanto, é eficiente, e depois não temos resultados como mesmo há 30 anos. Com os prejuízos que estão a acontecer, as catástrofes que estão a acontecer, e a queda do próprio PIB global, pergunto, se haverá alguma atividade económica neste momento, alguma atividade humana que tenha mais valor do que este? O problema é que o ecossistema absorve CO2, faz evapotranspiração e produz todos os ciclos biogeofísicos que suportam a vida. Um ecossistema faz isto no sistema global, num vazio que não é de ninguém. O vazio jurídico global, que não distingue territórios do sistema e que, como o sistema climático não tem fronteiras, não é reconhecido juridicamente e, portanto, é um vazio. É res nullius, é coisa de ninguém e, portanto, é impossível criar um sistema de contabilidade numa coisa que, se eu faço um benefício, ninguém tem a obrigação de me compensar, e se eu faço um dano, também não estou condenado por isso. Quer dizer, não estou responsável pelos danos que gerei ao todo.
E é precisamente isso que a Casa Comum da Humanidade defende, que é esse enquadramento jurídico em relação ao clima.
Precisamente, sem terem medo da soberania. Esta é que é a grande questão. Repare, eu não consigo controlar, nem a soberania consegue, a composição bioquímica da atmosfera, do ar que está temporariamente sob a minha jurisdição. A mesma coisa com as águas dos oceanos. Ninguém controla isso. Isso é inevitavelmente comum. E, portanto, há que distinguir o território que é possível de ser sujeito a uma soberania estática sobre aquela área. Outra coisa é a dimensão funcional do planeta, que é inevitavelmente comum, que circulou por todo o planeta. Nós temos duas realidades distintas, uma territorial e outra não territorial e funcional. O clima estável corresponde a um determinado modo de funcionamento do sistema terrestre que surgiu após, precisamente, o Holoceno, durante o período do Holoceno, em que a diferença de temperaturas entre o polo e o equador criou uma termodinâmica que deu origem ao clima estável. O que é que está a acontecer? Com o aumento global da temperatura, estão a aparecer os polos, está a aumentar todo o balanço energético do planeta e esta circulação, que era estável, está a tornar-se cada vez mais instável. E, portanto, o bem que esteve na origem das sociedades humanas, de origem à agricultura e tudo mais, está a começar a desaparecer. Esse bem não é território. Esse bem é um modo de funcionamento. É intangível. É um determinado software, um determinado programa de funcionamento. E, portanto, não estamos a falar de território. Isto não é conflituante com o território soberano dos Estados. Isto são as condições biogeofísicas que permitem a existência dos Estados, dos povos, que permitem que existam um sistema alimentar e uma economia. Sem o sistema funcionar bem, não há economia. Quer dizer, o Acordo de Paris nunca será suficiente neste formato, porque ele é apenas uma tentativa de tentar pôr menos lixo na lixeira. Percebe? Portanto, a lixeira continua a ser lixeira. O problema aqui é que, como não em qualquer edifício no sistema, seja lá que se tenha, eles precisam de uma manutenção. Tem que haver regras quanto à apropriação do bem comum e regras quanto à provisão do bem comum. O problema é que não há regras e quanto à provisão do bem comum. Não há nenhum sistema de incentivo a emissões negativas, a retirar CO2 da atmosfera. Todos os povos e todos os países do mundo têm como último objetivo a perpetuação do próprio projeto de país. E nenhum país tem futuro se as condições biogeofísicas globais não estiverem a funcionar bem. E, portanto, nenhum país consegue assegurar aos seus cidadãos e ao seu povo um futuro minimamente digno apenas dentro do seu próprio território. E, portanto, a necessidade de conciliar um bem comum que é intangível e global e que não ameaça a soberania como a única forma de garantir um futuro para as próximas gerações. E, portanto, é perceber isto. Os países que mais contribuíram para o problema devem entender que a única forma de continuarem a ter economia, de continuarem o próprio projeto do país no futuro, depende do restauro de ecossistemas no seu país e nos outros países que têm os ecossistemas mais determinantes no balanço do funcionamento do sistema climático.
Há 3 anos, Portugal acabou por ser o primeiro país do mundo a fazer letra de lei, não é? O clima estável como património comum da humanidade. O que é o objetivo? É que esta consagração do clima estável como património da humanidade salte das fronteiras portuguesas e passe para uma aprovação das Nações Unidas?
É esse o objetivo. O que está na nossa lei especificamente é Portugal, no artigo 15 da diplomacia climática, tem como objetivo o reconhecimento junto às Nações Unidas do clima como património comum da humanidade. Portugal reconhece isso e agora tem essa obrigação jurídica de promover esse reconhecimento junto às Nações Unidas. Nós, inicialmente, estamos a trabalhar com os países da língua portuguesa para depois começar a alargar ao resto dos países e introduzir isto na discussão nos temas internacionais como uma questão essencial para se poder abordar a questão climática de forma eficaz.
Em relação à SPALOP, foi abordada já o ano passado, começou no Lubango, depois do Lubango acabou por ser discutida também na COP28 no Dubai.
No Dubai nós tivemos eventos em que participaram vários países de língua portuguesa, porque o processo de discussão iniciou-se. Depois do Dubai, tivemos este ano no Brasil também. Neste momento, Santo Meio Príncipe tem a presidência da Cplp e a próxima reunião de ministros do Ambiente será também em Santo Meio Príncipe. E, portanto, nós queremos participar neste processo o máximo possível.
E chegar com um documento a Belém do Pará para ser apresentado ao resto das partes?
Isso seria o ideal. Vamos agora ver se conseguimos, entre todos, introduzir esta discussão na COP30.
Era Paulo Magalhães, ele que também é diretor executivo da Casa Comum da Humanidade, ele que foi o nosso convidado neste Magazine Ciência desta terça-feira. A COP29 decorre em Baku, no Azerbaijão, até ao dia 22 de novembro.